Bem, a nossa conferência de hoje trata de física quântica e filosofia clínica. E já de início, coloquei uma frase no quadro de Heisenberg, de 1962, ou seja, uma frase que ele escreve no meio de um trabalho dele, já após ter trabalhado a vida inteira com isso, não é? Não é uma frase do início dos trabalhos dele, é uma frase do final dos trabalhos dele. Após muitas vivências, muitos sabores, muitos problemas na vida pessoal dele e muitos embates dentro da própria física, ele escreve que dificilmente nós poderíamos pesquisar algo como a física atômica sem conhecermos primeiro a filosofia grega. Aqui entenda-se bem a quem ele se refere, Demócrito, né? Ele mira, o foco dele vai direto em Demócrito. Vamos então recuar aqui e vamos começar a conversar sobre esses elementos. Durante o nosso trabalho de hoje, faremos várias pausas para que vocês possam colocar dúvidas, questões, tá bom? E comentários, reflexões, contribuições. Temos alguns colegas que têm vasto conhecimento na área, isso ajuda muito, porque contribui para a nossa conversação aqui. Vamos recuar à Grécia, e vamos recuar àquela Grécia de 500 anos antes de Cristo. É interessante que se coloque homens como Demócrito como pré-socráticos, porque ele era da época de Sócrates, né? Mas, enfim, são essas coisas que acontecem na filosofia e que pedem constantes revisões, não é? Do ponto de vista cronológico, não seria um pré-socrático. Do ponto de vista do pensamento, sim, seria. Agora, o que estava acontecendo na Grécia de então? A Grécia estava no seu apogeu, né? Era por volta da época de Péricles, por volta da época das grandes construções, das grandes conquistas gregas. Atenas fervilhava de pensadores de todo canto. Nessa época, o homem grego, socialmente, intelectualmente, ele estava, entre outras coisas, à procura do fundamento. Quando eu falo em fundamento, pense em natureza, realidade. Não é? Que daí vai embasar o nome physis. Né? Physis é o estudo da natureza. E entenda-se natureza como as coisas que estão além do homem, fora do homem, mas não metafísicas, coisas materiais. Então, alguns filósofos daquela ocasião se ocuparam disso. Demócrito, nós temos uma das grandes fontes que nós temos de Demócrito é Aristóteles. Aristóteles escreveu muito sobre ele, inclusive discordamos na maior parte das vezes. E é interessante, há muitas partes cômicas em se tratando de Aristóteles. É interessante porque ele não tinha nenhuma veia cômica para essas coisas. Mas, assim, quem quiser gravar pode colocar aqui, tá bom? Seus gravadores. Eu estou fazendo também uma gravação que depois vocês recebem. Nessa ocasião, Demócrito era um homem de observação aguda. Provavelmente ele era daquelas pessoas que parava para ver a chuva. Provavelmente, sim, se os registros que nós temos são aproximados, já que quase tudo que ele escreveu nós perdemos, nós temos fragmentos dele, muitos fragmentos. E Demócrito, ele começa a se questionar sobre as raízes. Nós olhamos um pedaço de árvore, nós olhamos a chuva, os lagos, e aí a Grécia é tão bonita. Alguns vão agora com o professor à Grécia daqui 4 semanas e vão se encantar. Nós vamos caminhar pelo Pireu, o lindo porto lá embaixo, onde Aristóteles costumava caminhar com seus alunos, fazendo a filosofia peripatética. Do outro lado, alguns quilômetros dali, onde Sócrates ficava naquela pracinha, junto ao Partenon, poucos metros de onde depois ele seria julgado e condenado. E Demócrito, nesse ambiente todo, vocês vão ver os chamamentos que há da natureza grega, da geografia grega, né, tão recortada. E ele era um homem que tinha uma observação aguda. Se os registros estão corretos, ele veio de Abdera. Abdera ficava na Trácia, né, que atravessou aquela parte do mar de barco, de embarcação. E Demócrito começa a observar, e olha a que conclusões ele chega. Imaginem, aqui muito importante que a gente faça o que em filosofia clínica se chama de recíproca de inversão. Se nós não conseguirmos ir ao mundo dele, ao contexto dele, à época dele, fica muito difícil. Vejam que ele não tinha como retratar esses elementos pelos deuses gregos, já que ele procurava um fundamento material. Então ele já elimina uma fonte de recursos epistemológicos muito grande e de teoria de conhecimento. Ele não tinha muito instrumental. Imagina o que era senão a observação empírica dele para poder de fato investigar as coisas. E quando ele então tenta ver o substrato das coisas, ele não caminha para uma espiritualidade, mas sim para uma materialidade. O que vai marcar a física até praticamente os nossos dias, até praticamente as descobertas que foram feitas com a física quântica que veremos hoje, que então deixam muitos dos físicos perplexos e dizem agora as coisas estão realmente diferentes. E há um fator de demarcação muito claro, que são os fótons. Nós vamos ver isso depois, tá? O que acontece é que quando essa partícula surge, realmente é um divisor de águas. Mas isso é uma leitura muito filosófica. Se vocês forem perguntar para físicos profissionais, eles vão dizer para vocês que não, que há outros fatores de demarcação além desses, tá? Alguns vão demarcar o modelo atômico, por exemplo, vão datar de 1890, quando já se começa a alinhavar esses modelos e tudo mais. Mas um dos divisores, eu acho que muito claramente se dá nessa partícula, que é uma fonte de celeuma e discussão muito grande. Pois o Demócrito, naquela época, tentando entender o que fazia, qual era a constituição última de uma coisa, o que ele fez? Ele começou a observar os fenômenos naturais que o cercavam. A água, quando espirra, daquelas lindas enseadas gregas, quando bate nos rochedos, aquele efeito de pulverização contra o sol, que é um dos fenômenos mais lindos que eles têm, aquelas águas profundas em algumas partes do Egeu, o que ele fez? Ele disse, já sei, tudo isso é constituído e provavelmente ele se baseou nas densidades. O grego tinha isso, muito das densidades, dos metais, por exemplo, da própria mina de prata que eles tinham em Atenas. Então eles tinham muito essa questão das densidades. Aparece em quase todas as filosofias, do mais denso para o menos denso. O que ele fez? Ele começou a pensar, bom, tem a madeira, tem o ferro, tem isso, tem aquilo. Ok, provavelmente cada um é constituído de partículas muito pequenas que se juntam, que se afastam. E essas partículas devem chegar um momento em que elas não podem mais ser repartidas. É aí que vem o nome átomo. É o que não pode mais ser dividido. Mas aí ele esbarra com uma série de problemas. Ele fica pensando, mas como? Como vai haver tudo na vida que a gente percebe movimento? Não tem nada parado? Reparem que ele usa o fator de analogia para pegar os elementos ambientais e para se reportar através deles a um princípio primeiro. Como a gente sabe disso? Há várias fontes de referência aqui. E essas referências não apontam apenas para o trabalho dele, mas para os filósofos que, como ele, por exemplo, Epicuro e outros que estavam pesquisando coisas similares. Então, por esse instrumento comparativo, que nem de longe é exato, e provavelmente teremos ainda muito a descobrir sobre isso no futuro próximo, é que nós temos uma ideia aproximada desses fatores, de como mais ou menos ele chegou a isso. E olha o que ele fala, que dependendo da natureza da coisa, o átomo tem uma forma. Então, um alimento que fosse azedo, os átomos teriam mais ou menos aquilo. Um objeto que fosse mais hostil, grosseiro, agressivo, o átomo teria forma de pontas. Era como ele entendia isso. Pode parecer uma brincadeira, mas sabe o que deu essa brincadeira? Numa teoria do conhecimento. Os homens que a partir dali passaram a se ocupar das coisas primeiras, levaram em conta esse primeiro preceito de homens. Ele não foi o único, ok? Inclusive não se sabe se isso que eu estou dizendo de fato era de Demócrito ou do professor dele. Há muitas confusões aqui historiográficas. Mas, seja como for, e provavelmente com diálogos que ele teve com alunos dele, sabe qual era um dos preferidos alunos dele? Um dos mais queridos amigos, inclusive, que ele tinha? Protágoras. Olhem só. Estava bem, bem cercado de intelectuais naquela época que provavelmente conversavam com ele essas coisas. E este homem começa a elaborar o esquema dele. Ele diz, bom, a prova que os átomos vão poder... A prova que da existência do vazio é o movimento. Não é uma, olhem como é que era a conclusão que eles chegavam. Se não tiver vazio, como é que as coisas vão se movimentar? Então vão estar todas grudadas nas outras. Então se elas estão separadas e se mexem, é porque existe um espaço entre elas. Milhares de anos depois, esses preceitos ainda são vigentes em grande parte. Paz, meus senhores. Físicos não são filósofos. É muito recente a aparição essa união da filosofia com a física. É fato recente. É praticamente de Einstein para cá. Heisenberg para cá. Porque até então ela era um reduto, sabe, quase um feudo de homens pesquisando a matéria. E esse aspecto que a física, e aliás o trabalho dos físicos é qualquer coisa de impressionante. Se há uma tribo de trabalhadores, essa tribo é dos físicos. Eles provavelmente devem se orgulhar muito do trabalho que fizeram nesses séculos todos, porque é impressionante. Você pega a história desses homens e é trabalho muito profundo, muito árduo e continuado. São vidas inteiras trabalhando. Qual é o prisma deles? É esse de Demócrito. A partir daí, a física não se distraiu mais disso. Então, quando se falava em alma ou qualquer coisa, isso era colocado de lado e o estudo era a matéria, ok? A materialidade, via aspecto fenomenológico. É assim que é a física. Imaginem o impacto que eles terão com os trabalhos que Bohr, por exemplo, fez em Copenhague, na Universidade de Copenhague. Em 1920, houve um momento, em 1918, 19, que físicos do mundo inteiro corriam para lá. Era a referência mundial da Escandinávia de física, por conta dos trabalhos desse homem. Físicos do mundo inteiro queriam estar lá para trabalhar com ele e desvendar o problema atômico que ele tinha colocado, e que foi um momento de grande ansiedade na física, e a partir daí as coisas nunca mais seriam as mesmas, porque eles se depararam com algo que eles nunca imaginavam, que é o fator transcendente, e para o qual ainda hoje não há respostas. É muito interessante como se dá a entrada dos físicos na filosofia e a nossa conversação com eles. É muito, muito bonito. Então a primeira conversação nossa diz respeito a isso. Quer dizer, o físico, ele começou, o olhar dele é esse, tá? Vou decodificar a substância das coisas do mundo
aqui da nossa natureza. Como ele funciona, quais são as leis que regem as partículas mais ínfimas. Esse é o trabalho dele. Ou seja, decodificar o mundo pelo seu aspecto material. Isso era a física. Newton e outros contribuíram muito para isso, mas não apenas por questões de tempo e de direcionamento para o que vamos ver, sendo que hoje teremos a primeira parte, a segunda parte fica para um outro momento. Esses homens como Newton deram uma grande contribuição, okay? Mas muito do que eles colocaram logo em seguida, eles não tinham instrumentais para ir muito longe com os trabalhos deles. Em 1901, tudo isso que nós estamos falando começa a mudar. Só que para nós podermos conversar adequadamente com a física, e sobretudo a física quântica, que eu já vou explicar de onde vem esse nome, precisamos ter um paralelo quanto a isso. Imaginem os senhores que, se ao invés de a vertente, que a raiz que vem de Demócrito, Platão também, que contribuiu muito isso, com dualismo e tudo mais, imaginem que naquela época a física tivesse se originado de um outro pensador, vamos supor, hipoteticamente falando, um homem que dissesse assim, ó, o princípio da matéria é imaterial, é imagético, são os movimentos da intuição e a abolição, e aí criasse uma teoria qualquer de um Deus remoto, de uma galáxia remota, algo como Aristóteles, quase um motor imóvel, e isso fosse o ponto de partida da física. E tudo que nós conhecemos hoje como física, toda a nossa matemática e quase toda a nossa ciência seria completamente diferente. A nossa própria forma de existir já seria outra. Mas o curioso é que na teoria de Demócrito está inserido Deus. Está inserido o inefável, está inserido o transcendente. Só que de uma outra forma. De uma outra forma. E essa outra forma é: esse transcendente existente eu vou captá-lo com as minhas lentes físicas. De um jeito ou de outro chegarei a ele. Vejam que não havia caminho via Aristóteles, porque Aristóteles vai propor essa conversação lá na metafísica dele. E a metafísica não é essa ferramenta, é outra. É uma elaboração via conhecimento, via racionalidade, não servia. Para quem quer se ocupar da matéria, não dava. Mas homens como Demócrito abriram esse caminho e ele foi muito bem trilhado por muitos. Em 1901, Max Planck era um homem que era muito curioso na vida pessoal dele. E nessa época, o que chamava muito a atenção de Planck era essa questão das cores. Ele era um interessado nisso. Ele era capaz de parar e observar o fogo na lareira, por exemplo. O carvão, as cores, né, o calor escuro, e os tons, não é? Que raramente iam chegar, por exemplo, ao azulado, ao branco, que são as temperaturas altíssimas, são temperaturas mais baixas, frequências mais baixas. Pois essa curiosidade dele em torno das cores e da temperatura das cores, olhem o que vai chamar a atenção desse homem. Entre tantas coisas no universo, é isso que vai despertar a curiosidade dele. Claro que era uma curiosidade que ele fundamenta muito bem. E ele leva isso muito adiante. Ele vai tomar um desafio que era tremendo para a época dele, tá? Que era esse aqui, ó. Pegar esses elementos da termodinâmica, que já andavam avançados, e do eletromagnetismo, e propor uma, não propriamente uma síntese, mas ele queria mostrar que, e de onde ele tirou isso é que é curioso, que intuição foi essa. De onde veio isso? Quer dizer, de onde ele partiu de um pressuposto de que pudesse haver aqui uma raiz comum? Havia lá no norte, na Escócia, alguns trabalhos em andamento e é provavelmente de lá que ele vai tirar essas ideias. sabe, a comunidade física naquela época era muito pequena, então provavelmente ele andou sabendo de coisas. E ele chega a um entendimento curioso, que depois Einstein vai colocar de uma outra forma. Ele diz assim, ó, que a propagação dos elementos esses de energia da matéria não tinha como ser de outra forma senão em pequenos pacotes. Esse pacote é o termo literal que ele usa. Pequenos pacotes de energia. Bem, o que eu vou dizer agora é uma coisa que é para colocarmos assim, pelo menos nesse primeiro momento, vamos colocar em suspensão. Olhe, essa afirmação de que a energia ela, da matéria, ela vai se colocar em pequenos pacotes, ela é extremamente dilemática. Na história da física, houve muitos elementos assim, de um pesquisador colocar um elemento e entre vários que poderiam ser, e um grupo, uma gama de pesquisadores, muitos próximos a eles, pesquisavam aquilo e documentavam, de fato é assim. Só que esse de fato é assim não quer dizer de fato é só assim. E muitas vezes a física se deparou com esse problema. Alguns muito angustiantes para a própria física, porque descobriram às vezes que poderia ser assim, mas também de outras três ou quatro maneiras, uma mesma coisa, um mesmo fato. O que não era algo confortável, porque nós não estamos no lado da filosofia, nós estamos aqui tratando de física. E para o físico, imagina, ele é um cientista, não é? Um cientista, ele usa o método científico, ele não usa métodos filosóficos. Os métodos são comprobatórios, então se uma coisa é de um jeito e não é de outro. E acabou. Bom, mas o Planck não tinha ideia do alcance do que ele estava dizendo e fazendo quando ele propôs isso. Né, que é o eletromagnetismo, é a eletricidade e o magnetismo, que vinha das pesquisas daquele escocês, o James Maxwell, que eles nasciam de uma única raiz, é um único fenômeno. Isso abriria um campo para a física como nunca se viu. Muitos preceitos até então que eram tidos como exatos tiveram que ser abandonados e agora um campo de pesquisa imenso se abre. Pesquisadores de todas as partes começam a fazer experimentos. Um deles é este aqui, Young. Young era ele era inglês. Que inglês. Muito interessante a história de vida dele, do Young. E ele fez um dos experimentos dele. Vai causar um impacto tremendo na física de novo, isso já em 1801. Vamos prosseguir então, depois dessa bela explicação, inclusive antecipando o material que a gente vai ver na segunda aula, muito bom, muito importante essa explicação toda, muito bonita, muito didática também, né, que o colega nos deu. Bem, mas aqui, Young, concomitante, mais ou menos na época em que os trabalhos ele vai fazer uma pesquisa que vai mudar muitas coisas. É uma pesquisa assim tão pueril, tão básica. Olha quando ele nasce, 1700 e pouco, e a pesquisa é feita em 1800 e tanto. Aqui eu botei muito brevemente para que vocês possam apenas anotar, ó, raio de sol que passa pelas fendas, feito ondas d'água, esse feito serve para a luz. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. Esse homem notou uma coisa, ele pegou uma cartolina e fez assim, ó, dois furos na cartolina, duas colunas, tá? Ele abriu e projetou luz para lá. Quando ele fez isso, ele observou do outro lado um efeito que o deixou assim, vai ter algo esquisito acontecendo. Por vezes havia áreas de sombra parecendo que algo impedia a luz. E por vezes havia multiplicação de luzes e ele disse, tem algo esquisito acontecendo. Se é a mesma luz, o que está havendo aqui que está tão esquisito assim? Como ele tinha
um estudo anterior com água e com as ondas d'água, ele começou a observar aquilo e chegou a uma conclusão muito interessante. A conclusão dele é assim: a luz se comporta como ondas. Ora, Newton havia dito antes que não, que a luz eram partículas, bolinhas, que se propagavam. Portanto, propagou daqui, vai reto lá e está propagado. Se é onda, já viram como é que é onda? E o Young tinha estudos em aquelas colunas da Inglaterra que servem para quebra-mar. Então, ele muitas vezes observava como é que a onda vinha, passava por aquilo e fazia aquele efeito de contraste, de sobreposição. E ele começa a observar que, e aí tem toda uma teoria sobre isso, né? Sobreposição, ele usa o nome interferência para mostrar, por exemplo, uma interferência negativa ou destrutiva anula. Então, duas luzes, quando se chocam, às vezes podem se anular pelo comportamento de onda. A onda tem elevação, declínio, elevação, declínio. Dependendo do efeito complexo que se instaura, pode haver uma anulação. Então, com esse estudo, quando ele diz que que esse efeito das ondas, que a luz pode se comportar como ondas, nossa, esse homem muda praticamente tudo que se estava pesquisando até então. Agora, pesquisadores que vêm depois, e Planck com a teoria dos quantos, é um grande inovador com isso. Ele vai pesquisar todo o trabalho ali de Maxwell, que vai embasar a teoria dele, mais Jung. Esses homens levam diretamente ao que viria depois. Eu aqui não citei alguns autores que são muito importantes, porque eu quero passar nessa primeira aula uma noção básica, tá? Na segunda eu desço as profundidades devido aqui. O intuito é apenas passar mais uma noção básica. Estes homens, Bohr, Einstein, Brulli, Heisenberg, eles vão logo se deparar com um dos grandes problemas da física, que é a dualidade, não é? Dualidade da partícula, onda e o comportamento de onda e o comportamento de partícula. Com o que eles vão se deparar é tão grave que eles vão perceber agora, que isso vai fazer com que eles se questionem sobre a própria natureza da matéria. E aí, o que decorre daí é assim: a física vai abrir um horizonte no qual nós teremos até místicos dentro da física. Sabe, coisa que até então era bastante remoto, bastante improvável. Por exemplo, quando o Einstein, isso em 1905, ele coloca ali, ó, a luz se comporta como partícula e como onda. Ok, que ela, então, a luz é ambas, tanto ela é partícula como ela é onda. E isso desde aqui, ó, muito antes de Einstein, os físicos já estavam curiosos quanto a isso. Olha, se é a mesma luz, como é que ora ela se comporta como luz, como onda, como é que ora ela se comporta como partícula? Se é a mesma luz, ou será que a luz muda? Ou será que nós estamos lidando com outra coisa? O que é isso? Que dimensão é essa? E esses pesquisadores surge o elemento, o modelo atômico. O colega antecipou um pouco disso que nós vamos ver, como é que surge essa noção dos elétrons e partículas menores que o elétron, porque o elétron não era suficiente para explicar isso. Eles observavam aquilo. Eu vou mostrar para vocês os físicos que observavam, eles diziam, mas tem coisa que não fecha nesse quebra-cabeça. Eram as partículas outras que interagiam com o elétron. Não era só o elétron. E quando começaram a descobrir essas partículas, um novo desafio
o quebra-cabeça ainda não fechava. Então eles disseram, bom, então tem mais coisas aqui. O Einstein concorda com o pacote de energia, não é? E ele vai trazer muitos novos princípios. Um deles é a velocidade da luz, que era algo completamente inédito, vertiginoso para a época do Einstein. O comportamento da teoria da relatividade dele, da gravidade, que é afetada pelo espaço e tempo, outra. Levou mais de 20 anos para que eles pudessem ter os primeiros experimentos comprobatórios disso que Einstein estava colocando. E o elemento dos fótons que surgem e que são o grande desafio, que vai ser uma das coisas mais instigantes que eles têm ali dentro disso. Agora, enquanto todos esses trabalhos se desenvolviam, e como eu disse, eu deixei alguns físicos importantes aqui fora dessa primeira passada, eles começaram a se perguntar uma coisa para a qual ainda hoje não há resposta, que é, olha, se a luz tem esse comportamento de onda de partícula, o que é a luz? Vocês sabem que até esse momento nós não temos uma resposta para isso? Qual é a natureza da luz? Muitas descobertas foram feitas. Por exemplo, nós temos uma pequena luz residual em todo o universo, em todas as coisas, remanescente da criação do universo. Está por todos os lugares. Descoberta recente. Entre outras coisas, mas nós não sabemos ainda com certeza qual é de fato essa natureza. Algo instigante. E esses físicos, vários ao mesmo tempo praticamente, mas sobretudo o Planck e os que estavam mais próximos dele, notaram uma coisa, que é o Bohr, então, né, que começa, que é um dos grandes autores dessa área, eles começam a observar algo impressionante, que vai então dar o nome da física quântica. Eles tinham um modelo de níveis, quer dizer, um elétron está num nível, está orbitando, era um modelo que eles tinham colocado, muito semelhante ao sistema solar, e há razões para que eles acreditassem nisso. Muito bem, um elétron, ele desaparece num nível e passa para uma outra camada, para um outro patamar. Quando ele faz isso, ele desaparece, ele não pega e pula para lá. E você diz, olha, ele está pulando daqui para esse ponto. Ele está aqui, ele desaparece, ele surge aqui num outro nível, em algum ponto, que não se sabe ao certo onde é que ele vai surgir. E o que acontece nesse desaparecimento dele? A isso deu seu nome, salto quântico. É o nome que a física cunhou, a expressão que ela cunhou aí. E até 1920, Bohr procura de muitas formas trabalhar esse conceito e desdobrar isso e entender o que estava se passando. Vocês imaginam os físicos, então. Sabe o que começa a acontecer? Inúmeros textos filosóficos dentro da física. Querem ver alguns? Olhem aqui. Sobre isso especificamente, de não saber onde está o elétron, olha o que o Heisenberg, isso em 1995, hein? A publicação de 1995. Deixa eu ver se eu passei uma coisa aqui. Nessa obra de 1995, mas de quem? Deixa eu ver de onde que eu tirei essa parte. Não há tradução de muitas. Impressionante no Brasil, né? Como faltam textos importantes. Vamos lá. Em 1958, a obra essa de 95, mas isso aqui que Heisenberg colocou é de 1958, tá? Portanto, no
já depois de todos esses trabalhos estarem muito adiantados, olha o que o Heisenberg nos coloca. 1958. De um ponto de vista geral, não há maneira alguma de descrever o que acontece entre duas observações consecutivas. É tentador, certamente, dizer que o elétron deve ter estado em algum lugar no intervalo de tempo entre essas duas observações e que, portanto, o elétron deveria ter descrito algum tipo de trajetória, órbita, mesmo que seja impossível saber qual. Esse seria um argumento razoável lá da física clássica. Na teoria quântica, porém, teria sido um abuso da linguagem. Não pode ser justificado. Se quisermos descrever o que ocorre em um evento atômico, deveremos compreender que o termo ocorre pode somente ser aplicado à observação e não ao estado de coisas durante suas duas observações consecutivas. 1958, Heisenberg coloca isto. Heisenberg tentou explicar o que estava se passando. E ele tinha um problema de rinite, e um dia ele vai para a praia pesquisar, trabalhar e tal, e tem uma intuição no início da noite, ele fica trabalhando dias e dias e dias até que ele chega a um esquema de matrizes para explicar isso, matrizes matemáticas, mas que para os físicos não era um modelo palatável, não era fácil. Era bastante árido entender o que ele estava propondo via matemática. Einstein, por exemplo, com um outro físico que vocês vão conhecer na segunda e última parte desse trabalho, trabalham com as matrizes da própria física. E o Heisenberg oferece uma matriz matemática. Graças aos amigos que ele tinha na universidade, que o ajudam muito a ajustar esse esquema, esse propósito das matrizes para explicar isso funciona, mas sempre parece que algo fica de fora, o que o leva então a formular aquilo, o preceito, né, que se tornaria famoso, que é o princípio da incerteza. Em 1927 ele coloca isso, quer dizer, é muito provável que o elétron esteja em tal lugar, mas é incerto, nós não temos como dizer ele estará lá, não é? O que para a física não é uma situação, vamos dizer, agradável, tá? Vejam que nós estamos na ciência, não na filosofia. E o Heisenberg diz assim, ó, eu não tenho como exatamente dizer a posição, o momento e a energia de um elétron, ou seja, especificamente esquadrinhar e dizer, está aqui. Energia, não dá. A própria movimentação do elétron faz com que ele coloque a perder ou ganhar. Não há. E esses homens, que têm uma longa tradição cientificista, começam então a conversar, do ponto de vista de uma filosofia, com relação à física. E textos belíssimos começam a surgir. Quando o Einstein não partilhou muito desses trabalhos, ele achava que precisaria ser um modelo físico, não tanto esse modelo matemático de matrizes que Heisenberg estava colocando. E sobre isso, o Heisenberg coloca, ele disse assim, ó, o esquema matemático da teoria quântica parece propiciar uma descrição perfeitamente adequada no que diz respeito aos atributos estatísticos dos fenômenos atômicos, mas a interpretação usual não permite a descrição do que realmente acontece, independente das observações ou entre duas delas. Mas alguma coisa deve ter acontecido, sobre isso não há dúvida. E essa alguma coisa precisa ser descrita, seja em termos de elétrons, ondas ou quanta de luz, mas, a menos que ela seja descrita de alguma maneira, a tarefa da física não estará terminada.
Não se pode admitir que essa alguma coisa diga respeito somente ao nosso ato de observação. O físico deve postular em sua ciência que ele está estudando um mundo que não construiu, o qual estará sempre presente e basicamente inalterado, mesmo em sua ausência. E, no entanto, mais um fator aqui vem e desafia essa própria fala do Heisenberg, que é o seguinte: o fóton, ele é instigante. O fóton, ele muda o comportamento dele. Parece que ele adivinha o que nós estamos... a maneira como nós estamos pesquisando. Se nós pesquisamos como onda, ele vai lá e se faz comportar como onda.
Cavaleão.
Por mais rápido que a gente tente mudar o enfoque da pesquisa, ele se adapta à nova pesquisa e se comporta como tal, gerando um problema tremendo. Nós estamos diante de algo que é inédito. Por isso que homens como Einstein, diante disso tudo, dessas questões que começaram a surgir, e eles começaram a se questionar, escuta, será que tudo isso aqui não foi a maneira como nós construímos o mundo, e aí o mundo passou a reagir conforme a nossa construção? Tal qual uma pessoa que, por exemplo, se nós não tivéssemos a visão, e fomos estudar o universo desde cedo, será que nós estudaríamos os universos pelas cores? As cores das estrelas, as mais próximas, as mais distantes, o calor ligado à cor, como fez lá no início Planck? Provavelmente não, porque não teríamos a visão. Nós teríamos talvez um modelo auditivo ou tátil do mundo, e já seria uma outra consideração completamente diferente dessas. Os físicos começaram a se perguntar: o mundo existe de fato como ele existe, ou ele existe assim porque nós o criamos como ele existe, no modelo de interação e participativo? Einstein escreveu sobre isso dizendo o seguinte, ó: a minha condição humana me fascina. Eu conheço o limite da minha existência e ignoro porque eu estou nesta terra. Mas às vezes eu pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta, intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente. Mas ainda para outros que por acaso descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber, mas depois experimento o sentimento satisfeito da minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir alguma coisa de outros. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada justifica, a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples, natural, de corpo e espírito. Recuso-me a crer na liberdade e neste conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, eu fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer: o homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, esta moral me tranquiliza e me educa. Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto então melhor meu sentimento de responsabilidade. Vejo o mundo com bom humor. Não posso me preocupar com o sentido ou a finalidade de minha existência nem das dos outros, porque, do ponto de vista estritamente objetivo, é um absurdo. E, no entanto, como homem, alguns ideais dirigem minhas ações e orientam meus juízos. A própria física,
construída a partir de homens como Demócrito e de outros que estavam naquela época, como o próprio... Aliás, Aristóteles diz que Demócrito e Platão não gostavam muito de Demócrito. Mas Platão contribui certamente também com o dualismo que eles fazem, partícula, onda e tudo mais. Os físicos não tinham ideia de que, fazendo física, eles chegariam até filosofia. Só que isso ainda vai muito mais longe, muito mais longe. Quando eles começam a questionar o mundo dessa forma e compreender que a física que eles fizeram é uma física, mas não a física, e que outras físicas poderiam ser possíveis, isso não é um elemento agradável. Até onde a física foi inventada? É uma das questões que agora podem ser, nós podemos colocar. Se nós aqui nessa sala de aula, hoje em Curitiba, convencionarmos, okay, que existe uma partícula, vamos dar um nome para essa partícula, partícula do alecrim. A partícula do alecrim, e eu coloquei um nome grotesco proposital para que vocês levem exatamente numa brincadeira. A partícula do alecrim, ela é assim, ela está em todos os lugares e ela é responsável pela alegria dos homens. Agora vamos pesquisar para achar a tal da partícula do alecrim. O Claudinho veria aqui na próxima aula e diria: professor, eu achei não a partícula, mas uma subpartícula do alecrim. E a Ângela diria: pois é, só que essa subpartícula que ele achou, eu coloquei dois cartazes e ela, quando passa, ela se subdivide. Então é uma subpartícula que tem, por sua vez, subpartícula. E o Ivo diria: pois eu senti na pele, já emocionado, desenharia o modelo da subpartícula. E diria, dependendo do estado de humor, a subpartícula adquire forma. E um filósofo físico em algum lugar diria: pois eu já estou identificando as formas. E lá pelas tantas alguém diria: pois olha, a subpartícula do alecrim realmente é que embasa o mundo, ele é a substância do mundo. Claro que isso é uma metáfora e tem seus limites quanto às questões, porque do ponto de vista da física, o que foi construído é paralelo e condizente e responsável pela nossa própria maneira de ser. Ela não é uma coisa separada do nosso status humano e das coisas, ela é nossa. Por isso que no início eu coloquei que como era Demócrito, para vocês terem ideia de como ela não se origina de uma separação do nosso humanismo, mas de uma confirmação dele. E isso que eu coloquei para vocês é uma das preocupações da física quântica hoje. Porque a física quântica, quando aquele elétron deu aquele salto, a não ser que um físico agora nos diga não, que é quando ele não sumiu, é que a gente não conseguia detectá-lo. Ele faz esse caminho aqui e tal e tudo, aí, bom, vamos ter modificações. E já há alguns tentando isso, entre outras coisas. E esse acelerador novo que construíram lá na Suíça, provavelmente vai nos dar esta e outras respostas. Muito, se já não deu, a quantidade de dados que ele fabrica é tão grande que não temos ainda como acompanhar tudo que ele faz. De qualquer forma, Einstein e outros começaram a... E o próprio Heisenberg começaram rapidamente a modificar seus pensamentos sobre várias questões. Nesse texto de Como Vejo o Mundo, Einstein termina dizendo assim, ó: o mistério da vida me causa mais forte emoção. É o sentimento que suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece essa sensação, eu não pode mais experimentar espanto, surpresa, já é alguém que não vive. E os olhos se cegaram. A aureolada de temor é a realidade secreta do mistério que constitui também a religião. Homens
reconhecem então algo de impenetrável às suas inteligências. Conhecem, porém, as manifestações desta ordem suprema e da beleza inalterável. Homens se confessam limitados e seu espírito não pode apreender esta perfeição. E este conhecimento e esta confissão tomam o nome de religião. Deste modo, mas somente deste modo, soa profundamente religioso, bem como esses homens. Não posso imaginar um Deus a recompensar e a castigar o objeto de sua criação. Não posso fazer ideia de um ser que sobreviva à morte do corpo. Se semelhantes ideias germinam no espírito, para mim ele é um fraco, medroso, egoísta. Não me canso de contemplar o mistério da eternidade da vida. Tenho uma intuição da extraordinária construção do ser, mesmo que o esforço para compreendê-lo fique sempre desproporcionado. Vejo assim ainda a razão se manifestar na vida. Eu quero agora desligar aqui o gravador para ouvir as reflexões, as considerações dos senhores desta primeira parte da aula que vimos de uma conversação entre a física quântica e a filosofia clínica.